abençoe. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite. Que a paz do Senhor, aquela, esteja conosco e que nós todos estejamos também em paz com Ele, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 23 até o 27. Pode ler para nós. Então, quem não tem aí a Bíblia, ou que não está, presta atenção, às vezes é até interessante, né, prestar atenção do que propriamente ler. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, vai ler o seguinte. O que, que vai ler? Então já vou logo adiantando para vocês o assunto. Adiantando o assunto. Paulo aí está falando, Paulo vai dizer o seguinte, que ele fez uma série de coisas, presta atenção, ele está dizendo que ele fez uma série de coisas que ele julgou importante para que ele alcançasse o objetivo. Ele tinha um objetivo. Ele tinha uma meta. Então, aí ele... Se nós lêssemos aqui o capítulo inteiro, fosse melhor, talvez fosse melhor. Mas nós vamos ler só esse pedacinho aqui, porque daí a gente vai dar sequência. Mas, basicamente, o assunto vai dizer para vocês isso o quê? Hã? Fala, Renato, você que tem um microfone na mão.
O objetivo.
Objetivo, o que mais? Você, Paulo, fez uma série de coisas, né, que ele julgou importante para que ele alcançasse o objetivo, a meta. É assim? Então, nós temos, por exemplo, às vezes uma empresa reúne os vendedores, dá prêmios, oferece prêmios, oferece uma série de vantagens, etc., promoções e outras mais. E a finalidade da empresa é alcançar as metas, né, que ela quer na venda, no crescimento, na divulgação de um produto e assim por diante. Então, se a gente corre ou se a gente faz alguma coisa sem rumo, sem objetivo, sem saber o que está fazendo, claro que não vai chegar em lugar nenhum. Hein? Concorda? Não vai chegar em lugar nenhum. Então, a pregação do Evangelho visa o quê? Fazer com que você encontre esse objetivo. Agora mesmo, né, o cheque no Salmo, qual foi o Salmo? Hã? No Salmo 55. Ele leu no Salmo 55, versículo. Hã? Dezesseis. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Amém? Ele me salvará. Mas claro que a pessoa que está pedindo de manhã, de tarde, de noite, tem alguma coisa incomodando, tem que ter. E a hora que você invocar o Senhor, você tem que falar para Ele. Você tem que falar para Ele. O que, que ele quer que você salva? Ele, o que, que é que você, qual a sua, o porquê da sua oração? Eu quero isso. A primeira meta pode ser, aí depois você pode colocar um objetivo lá na frente, maior. Você pode colocar outros objetivos, outras metas. Mas é preciso que Deus, ele conversando com a pessoa não fique falando, destrameladamente, não fique falando, sem, então eu quero é água. Agora o que eu quero é isso. E aí, depois que você recebe, alcança o primeiro degrau, você pode colocar outro na frente. Entendeu? Então, o primeiro passo a ser dado, eu preciso ter conhecimento dele. Amém? O objetivo nosso. O que, que você quer que Deus salva você? O que, que você quer que Deus faça com você? Amém, gente? Vocês concordam ou não? Concordam mesmo? É verdade? Eu não acredito. É mesmo? É isso. Então, o Evangelho visa, o objetivo do Evangelho foi o que Deus viu. Qual, o que, que Deus queria? Com o Evangelho, através do Evangelho, abrir os olhos da pessoa. Fazer com que a pessoa, tendo uma visão, possa, então, colocar os seus alvos, os seus objetivos. Né? Alguém chegou para Jesus e falou para Jesus que... Jesus, o que você quer? Jesus perguntou, o que você quer? Eu quero enxergar, eu quero ver, eu sou cego. Jesus falou para ele, então pronto. Então, abre os olhos, enxerga. Ele enxergou, foi embora. O que ele queria? Enxergar, alcançou o objetivo. O que ele queria mais? Mais nada. Ele não queria não enxergar? O outro que não andava, o que você quer? Andar. Então levanta e anda. Ele levantou e andou, está andando até hoje. E se ele não pediu mais nada, se ele não quer mais nada, ficou só naquilo. Os leprosos. Aí teve um leproso que resolveu voltar, não foi o leproso? Que resolveu voltar e pedir mais alguma coisa. Os outros não voltaram para pedir. Então, gente, o Evangelho, ele visa, nos dias de hoje, fazer com que você não perca o seu tempo. Amém, filha? É assim? Porque seria uma perca de tempo, seria perder o tempo. Vamos dizer aqui, hoje eu não tenho que pedir nada. O que eu vou cheirar lá na cooperativa? O que eu vou fazer na reunião hoje? Eu não tenho que pedir nada, eu estou Estou tranquilo. Entendeu? Eu não tenho nada para pedir. O que eu vou fazer lá? É claro. Qualquer coisa. Pode falar. Pronto. Pronto. Então, a gente invoca Deus por qualquer coisa. A partir do momento em que você... Eu estava conversando, não sei se foi com o Rudá esse dia, eu falei assim, é um dos melhores sintomas para a gente... É quando Deus responde a sua oração. É sinal que você sintonizou, né? É sinal que você sintonizou. Ó, realmente dá certo. Eu pedi, chegou. Eu pedi, chegou. Eu pedi isso, Deus me deu. Então, já que eu pedi isso, Deus me deu, eu vou pedir mais alguma coisa. Ou eu não tenho mais nada para pedir. Se eu não tenho mais nada para pedir... Amém, gente? Aí, de repente, alguém chegou para Jesus e pediu. Pediu para Jesus o quê? Ele já tinha tudo. Ele tinha tudo. Vamos ver se vocês sabem quem foi essa pessoa. Ele tinha tudo. Tudo. Aí ele pediu para Deus sabedoria. Ele falou para Deus, Senhor, eu queria... Esse povo que o Senhor me deu, que eu sou rei, esse povo que eu estou reinando, é um povo difícil demais, povo complicado demais. Eu estou encontrando muita dificuldade. Me dá sabedoria. E ele fez uma oração caprichada. Amém? E Deus? Sabedoria. Amém? Será o que, que Jesus pediu? Jesus fez orações. Jesus fez orações e súplicas. Será que ele fez oração igual muita gente às vezes faz? Né? Será? Não, eu tenho certeza que Jesus fez orações pontuais, orações lá em cima do negócio. É isso, eu quero isso, quero saber do Senhor isso. Amém? Por que que isso é isso, é isso? O que que está acontecendo assim, assado? O que que significa isso, o que que significa aquilo? Eu tenho absoluta certeza que Jesus Cristo pediu nas suas orações coisas fantásticas. E Deus deu? A Bíblia diz, e tendo sido o quê? Não, tendo sido ouvido. Tendo sido? Né? Então, por causa da sua piedade. Ela fala que, às vezes é o jeito de pedir, o jeito de pedir. Tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Bem, o menino alimentou de manteiga, que é o melhor do leite. E mel, que é o melhor, o mel significa lá, você pensou? A abelha vai lá e tira da planta, como é que chama? Sei lá como é que chama. Pois é, vocês estão falando, então, vai lá e tira lá da planta, lá não sei de onde, lá não sei de onde, e traz e vai lá para a colmeia e forma aquilo que certamente é o... Amém? Jesus alimentou de manteiga, a Bíblia fala naquele manteiga e mel, simbolizando o quê? Hoje, às vezes a gente fica satisfeito só com leite. E ele não queria só leite, ele queria a manteiga. Ela é feita de um creme, e você pasteuriza o leite. Você pasteuriza o leite, você tira do leite, o resto é o soro. Até hoje é vendido, né? Hoje é vendido leite natado. No meu tempo, né? Eu trabalhei numa companhia de laticínio, trabalhei. De repente, a pessoa fala, eu acabou em tudo quanto é lugar na vida. Mas eu trabalhei numa companhia de laticínio. Então, o soro era jogado fora. Então, o pessoal vinha com um caminhão e levava o soro para dar para porco, tratar de porco. O soro não tinha... Né, porque depois que você tirava do leite o creme, ele dali ia direto para a fábrica de manteiga, que era lá também, junto. Já ia direto para fazer a manteiga. E lá, para fazer a manteiga, ele ainda era trabalhado ainda para tirar a manteiga. Então, não é uma aula de manteiga, não. É só para mostrar para você que ele não ficou satisfeito só com o leite. Lá fala assim, desejai como meninos o puro leite. Tá bom. Então, o menininho ali da nega, por enquanto, ele ainda fica satisfeito com o leite, ainda mais o leite materno, né? Que parece que não tem nada, mas é muito importante. Né? Não serve para nós. O leite materno não serve para nós, né? Mas deve servir. Mas a criança ali, ela fica feliz, satisfeita, chega a rotar, né? Do leite materno. Mas Deus fala que quando a gente é criança, a gente fica satisfeito com o leite materno. Mas quando a gente cresce, desejai como menino, puro leite. Então, quando você cresce, você for comer, eles estão vendendo leite desnatado. Então, aquilo ali, o que tem no leite desnatado? Nada. Claro, se a pessoa alimentar só de leite desnatado, ela vai para o saco. Né? Ela não vai suportar. Nós precisamos querer alguma coisa mais. Nós precisamos entender alguma coisa mais. Para quê? Para quê? Nós estamos caminhando. Não vamos parar, ué. Não vai parar aqui. Então, sabendo que existe alguma coisa mais. O que eu preciso fazer para poder caminhar? Eu preciso fazer alguma coisa, então eu vou fazer aquilo que eu acho que eu preciso fazer. Por quê? Porque até aqui eu já cheguei, eu já bebi o leite, já tomei o leite. Então, será que existe alguma coisa além de leite? Né? Existe o creme, existe a manteiga. Será que existe alguma coisa a mais além da flor? Existe o mel. Existem outras coisas que saem dali. Amém, gente? Então, é isso que Deus quer de nós. Mas é como eu falei e volto a falar. O que eu vou fazer na reunião se eu não tenho? Não tem nada para pedir. Eu vou invocar o Senhor? Eu vou aproveitar o salmo para poder estar lá, invoca o Senhor de manhã, de tarde. Eu vou invocar de manhã, de tarde, para quê? Se eu estou ocupado com outras coisas. Claro que ninguém vai fazer isso. Mas se estiver precisando, pai. Se estiver precisando, pai. Se estiver necessitando, vai. Amém? Não é assim? Então, se nós descobrirmos alguma coisa especial que não seja, não vamos buscar a Deus só por causa de doença, buscar a Deus só por causa de problema financeiro, chifre. Não vamos buscar a Deus por causa dessas coisas. Só por causa das coisas do mundo? Só por causa das coisas do mundo? Não. Pode também. Pode também. Se estiver precisando de uma ajuda lá no banco, pode. E até é bom, porque Deus mostra para você assim, ó, eu vou te ajudar aí no banco. Mas vê se você pede mais alguma coisa, meu filho. Pede alguma coisa que presta. Não pede só isso, não. Amém? Deus faz questão de dar tudo que você pedir. Deus faz questão. Mas por quê? Para quê? Para ver se os seus olhos enxergam e comece a pedir algo mais. Algo mais precioso. Algo mais importante. Algo mais importante. Porque senão você vai ficar toda a vida ali, enrolado no cabelo das pernas. Você vai ficar ali, sabe, envolvido com coisa, etc. Que o que foi isso que aconteceu com a igreja de um modo geral. A igreja, de um modo geral, aconteceu foi isso. Ela foi ficando ali nos rudimentos da doutrina, foi ficando nos rudimentos da doutrina e parou no tempo. Né? Principalmente, é ruim a gente ter que citar a coisa, mas é principalmente a Igreja Católica, coitada, aquela. Você vai lá, o que você aprende ali? Alguma coisa que você aprende? Nada. E as outras estão indo também para o mesmo lugar. Amém? Agora, e nós? Podemos incorrer no mesmo erro? Podemos cair no mesmo buraco? Podemos. Por que não? Por que não? O que, que a gente é melhor? Em que nós somos melhores? Nada. Então, nós podemos, de repente, errar, cair no mesmo erro, fazer a mesma coisa. Então, lendo aí, 1 Coríntios, agora aberto, então, os nossos olhos, a leitura fica mais fácil de entender. Não fica? Vamos ver? Então, vamos ver. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Lê de novo?
E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele.
Eu faço isto. O que, que ele faz? O que, que ele fez? Você lê o capítulo inteiro, você vai ver o que, que ele fez. Eu faço isto porque eu quero fazer parte. Mas, meu Deus do céu, será que naquela altura ele ainda não fazia parte? Olha aí, raciocina, meus irmãos. Pensa, põe para funcionar a cabeça. Eu estou fazendo tudo isso para ver se eu faço parte. Mas naquele tempo, Toninho, ele não fazia parte, não, Toninho? Hã? Fazia não, Toninho. Não, ele queria fazer parte. É porque você fica escrevendo, não entendeu direito. Viu? Se ele queria fazer parte, é porque ele não fazia ainda. Eu faço tudo isso para ver se eu... Quer dizer que o objetivo dele estava onde? É. Ele já estava enxergando uma coisa lá na frente. Ou não é assim que vocês entendem? Ou não é assim? Amém? Então vamos passar a fazer prova aqui, fazer prova, para ver o pessoal responder as provas direitinho. Olha, Rodar, presta atenção, você vê. Nessa altura do campeonato, escrevendo as cartas que ele escreveu aqui, ele ainda se julgava, cheque. Se julgava não ter alcançado o que ele queria. Então isso significa dizer que o objetivo dele estava lá na frente. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi também de tal maneira que o alcanceis. O que, que ele estava querendo? O que, que ele estava querendo? Alcançar um prêmio. Que ele não se julgava ter alcançado. Ele estava querendo uma coisa. E ele falou, olha, lá no estádio as pessoas correm de acordo com as regras, de acordo com as normas, e eles correm, todo mundo, querendo alcançar uma coisa, uma coroa, querendo alcançar lá uma medalha de ouro. O que é que precisa fazer para alcançar? Então, o que é que ele fez? Ele fez o que ele pôde fazer. E ainda não se julgava ainda ter alcançado aquele negócio. E todo aquele que luta, versículo 25, e todo aquele que luta de tudo, se abstém. Então, se eu precisar de fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Se eu quiser, para mim alcançar, será que eu tenho que fazer oração? Eu vou fazer oração. Para mim alcançar o prêmio, eu tenho que ler? Vou ler. Se para mim alcançar o que eu quero, eu preciso de ir na reunião, estar junto com os meus irmãos, eu preciso orar, eu preciso invocar Deus, o que eu preciso fazer? A pessoa quando vai atrás da medalha de ouro, o técnico vai ficar do lado dele ali, você precisa fazer isso, senão você não vai. E nós também. O que nós precisamos fazer? Né? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Então, gente, Deus está aqui abrindo os nossos olhos, tentando. Às vezes você poderia, eu até concordo com vocês, que vocês poderiam dizer assim, ah, mas assim, desse jeito a gente não dá conta não, porque toda reunião coloca a gente lá embaixo, como diz o Daniel, é soco na boca do estômago, né, Daniel? Mas, não, Daniel, sabe por quê? Seria uma covardia da minha parte que ainda não alcancei o que eu quero ficar enrolando vocês aqui. Então, se eu não alcancei o que eu quero, chefe, imagina vocês. Amém? E aí, como eu dou um passo, o que, que eu quero? Que vocês deem também um passo. E aí eu dou mais um passo, eu quero que vocês venham atrás. Seria realmente uma injustiça da minha parte, tá? Chegar aqui e falar para vocês, amém? Glória a Deus, está tudo bom, tudo dominado, está tudo dominado, tá? Tá, acabou. Não, mas não tá mesmo. Amém, gente? Amém? Então nós precisamos aqui, nós estamos mexendo, nós estamos pelejando para poder caminhar. Interessante o seguinte, que quando você sobe, você põe o pé, você enxerga melhor. Aí você dá mais um passo, você enxerga melhor. E cada vez que você enxerga melhor, aumenta a sua esperança, aumenta a sua vontade, né? Você viu alguma coisa mais. A espada mexeu lá e você, nós temos objetivos a alcançar, nós temos coisas que nós temos que pôr a mão. Tem coisa que nós precisamos pegar. Amém? Agora, esses dias, nós já tivemos aqui bênção, graças. Quantas bênçãos, quantas graças. E desgraça também. Mas mais, muito mais foram bênçãos e graças. Mas vai ficando para trás. A gente esquece das coisas boas que Deus faz para a gente. É quantas vezes nós recebemos bênçãos. Nossa, uma bênção de Deus, foi graças a Deus. Quando você fala graças a Deus, é porque foi Ele. Você está atribuindo a Ele aquele feito. Graças a Deus. Quantas coisas, quantas vezes Deus não abençoou você, não deu graça? O povo de Deus é um povo abençoado, é um povo. Mas o que Deus quer fazer com esse povo? O que Deus quer fazer com esse povo? Deixar esse povo abençoado lá no pé do monte? Não. Ele quer o povo abençoado todos os dias. Mas ele não quer o povo. Ele quer um povo abençoado, mas um povo que caminha. Porque aquilo, Erickson, que foi uma bênção aqui, de repente não é mais. De repente não é mais. Aí eu ando mais um pouco, eu preciso de uma outra bênção, eu preciso de alguma coisa a mais. Amém? Lê de novo, por favor. E eu faço isto por causa...
E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta.
Ó, não como uma coisa, não. Eu assim corro, não como atrás de uma coisa incerta. É isso que eu quero dizer, Elma. É perder o seu tempo. Aí vem a religiosidade. Aí vem lá, aquilo que é ladainha. Repetir as coisas sem objetivo nenhum. Repetir as coisas sem objetivo nenhum. Sabe? Eu vejo assim como Deus ama a gente. Porque senão eu podia deixar a gente lá. Enrolado. Não. Eu falo. Eu acho muita covardia fazer a dona Geni vir aqui toda reunião. Deixa a coitada lá na casa dela. É, dona Geni? E o Rai? O Rai, em vez de dormir, lá vem dormir sentado aqui. Então. Não, concorda? Trazer a pessoa lá em casa, tranquila lá. Às vezes assistir um fantasma só para vir dormir sentado aqui. Não. É, ele tem que sentir que valeu. Ele tem que sentir que foi importante para ele vir aqui. Ele tem que sentir que a sua vida mudou. Alguma coisa está mudando na sua vida. Alguma coisa está acontecendo na sua vida. Se não estiver acontecendo, eu pergunto sinceramente, está certo? Não é melhor deixar o raio de Dom dormir lá? Não é, Toninho? Como é que é? Amém. Eu podia ficar em casa, tossindo lá em casa, bem tranquilo, né? Não, eu venho tossir aqui, porque eu não posso perder tempo. O tempo é precioso. O tempo é muito precioso. Eu não posso perder tempo. Aqui não é uma perca de tempo. Pode ser. Se você não entender, não saber por que você veio aqui. E é isso que a gente está querendo. Não, você precisa vir à reunião e aproveitar. Vir à reunião e sair daqui feliz, satisfeito. Porque você vai querer sentar mais na frente, na próxima. Você vai querer escutar melhor na próxima. Você vai querer entender melhor. Você vai, peraí, para aí, repete aí, por favor. Não entendi isso. Quando você perceber que realmente é uma coisa preciosa. Amém, gente? Sabe por que a gente fica sentado lá? É porque você não está nem aí. Você está doido, é para terminar o trem. Nossa, ele fala demais. Vamos curvar logo as nossas cabeças, vamos embora. Né? Assim a pessoa está doida para terminar. Mas a partir do momento que você entender que isso é importante, você vai deixar qualquer coisa para estar aqui. Você vai chegar na hora, você vai sentar na frente, você vai dar o que vai ser hoje, o que vai ser, o que vai melhorar. Tem que aumentar alguma coisa na minha vida? Tem que melhorar alguma coisa? Hoje, a reunião não me acrescentou nada. Que coisa mais ruim. Que coisa mais ruim. Hoje, a reunião não me acrescentou nada. Simplesmente perdi o tempo. Amém, gente? Vocês concordam? Aí, nós vamos sentar, nós vamos querer, nós vamos ter vontade, ter fome, sede, porque é uma coisa que interessa. Então, de tudo que eu falei agora, até agora, o que você entendeu? Pega o microfone aí, alguém aí. E dá para alguém. Não precisa. Sai por aí e dá para alguém o microfone. Para alguém responder para nós o que foi. Porque todo mundo deve ter entendido. Dá para a Priscila, vamos ver, Priscila.
Entendi. Assim como você falou, assim como Paulo tinha um objetivo e ele fez coisas para alcançar esse objetivo. A gente pode se perder, se a gente não se perder, vir aqui sem objetivo, perder tempo. Eu entendi assim, é um perigo a gente estar aqui sem saber para quê. Então, a gente corre o risco até de orar, falar, e sem saber para quê, sem saber o que pedir. Né? Então, acho que para mim o principal está correndo em cima disso.
Pois é.
Não sei se...
Amém. Dá para rodar. Fala alguma coisa, rodar. O que você entendeu?
Então, o senhor disse que nossos pedidos seriam escutados, né? Deus iria nos responder, porque isso é uma forma dele nos ajudar a raciocinar que se ele nos dá pequenas coisas, se a gente pedir coisas grandes, que realmente tem um valor para ele, ele também vai nos atender. Então, o nosso objetivo, como a Priscila disse, tem que ser uma coisa melhor, né? No caso, alcançar o reino de Deus. Mas é difícil nós colocarmos na cabeça desde sempre que o nosso objetivo é esse. Então, vamos pelo menos pedir as pequenas coisas, isso. Nem que sejam pequenas, porque isso vai fazer a nossa cabeça ficar uma hora pensar numa coisa grande. Talvez ele espera que isso aconteça.
É. Amém. Então, por exemplo, você falou, vamos pedir qualquer coisa? Se Deus responder, né, Rudá? É sinal que... Como se ele respondeu isso, vamos experimentar pedir, né? Então, por exemplo, você, eu quero isso. Deus deu. Então, eu quero mais isso. Deus deu. O que mais o Senhor poderia me dar? Não dá. E se você insistir, Isso tem um significado muito importante. Qual? Deus escuta a minha oração. Tem uma coisa importante para mim, o quê? Deus responde. Eu achei, eu encontrei Deus. Tudo que eu peço, Ele me dá. Isso aí não vai melhorar o seu relacionamento com Ele? Não vai aproximar você mais dEle? Claro que vai. Por isso que ele fala, buscar Deus é isso. É isso. Ah, mas eu não vou pedir Deus isso, porque não vai... Não, meu filho. É fundamental que você realmente peça. Mas que não fique todo o tempo lá embaixo. Né? A vontade de Deus é que a gente... Bom, que é o que aconteceu com Salomão. Davi, pensa num rei que foi muito bem sucedido, foi Davi. E os outros, por que não foram? Por que não foram? Porque não souberam?
E o importante também é a gente achar que a gente precisa de alguma coisa também. Quer dizer, a gente acha que não precisa de nada.
Isso.
E aí, se a gente não precisar de nada, não precisa de Deus. Por isso que os chineses, por exemplo, os japoneses têm tudo, eles são perfeitos porque eles precisam de Deus, não precisam de pedir
então,
nada.
Então também. Muito bem, repete. Importante.
Importante a gente perceber que nós precisamos de algo, de Deus. Isso. Porque senão, se a gente não precisar dele, o que a gente está fazendo aqui, né?
Exatamente. Né? Amém, gente? Então, que a igreja não venha, por favor, não reúna simplesmente para cumprir a obrigação. Não faz isso. Vem e é preciso acrescentar alguma coisa. Você veio à casa de Deus, não venha com as mãos vazias e não volte sem nada. Vamos nós subir à casa do Deus de Jacó. De Sião sairá a lei, o Senhor nos ensinará o caminho. Quem que não tem alguma coisa para perguntar para Deus? Quem que não tem alguma coisa para poder falar com Deus? Vamos nós à casa. É com essa finalidade que nós vamos à casa de Deus. Deus tem alguma coisa nós precisamos. Agora você vem, perde o tempo todinho. Perde o tempo todinho. Não fala com Deus, não pergunta nada, não tem resposta, etc. Quer dizer, ficou, você veio... E ficou do jeito que você entrou. Você saiu. Né, Rodar? Amém? Então, ótimo. Agora, por que que nós lemos esse trecho? Para provar para vocês, o trecho é para provar que o que nós estamos falando é verdade. Paulo fala, então, eu faço isso. O que que ele fez? Aí em cima você vai ver. Fiz-me de judeu, né? Fiz-me de fraco, fiz-me de forte. Pronto. O que eu foi preciso fazer, ele fez. Não ficou parado. Amém? Não ficou parado. 1 Coríntios, mais para frente aí, 14. Vê assim. Versículo 6, 14, versículo 6. Lê, por favor. Lê aí, filho.
E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas...
1 Coríntios, quem não achou aí, 1 Coríntios 14, versículo 6. Ela vai ler 6, vamos ver.
E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação.
Amém. Qual versículo você leu? Até o
10.
O 10. Repete de novo e olha se não é a mesma coisa. A mesma coisa. E vocês vão observar, a hora que ela repetir, o seguinte. Qual era a preocupação dele? O povo não pode ficar sendo iludido. O povo não pode ficar enrolado. Eu preciso falar com o povo de maneira que o povo entenda. Não, Taná? Nós precisamos falar. E o dia que você for falar com alguém, vai ser a mesma coisa. É isso que Deus espera de nós, de um povo que seja o povo de Deus, que trabalhe para Deus. Porque salvar uma vida é isso. Salvar uma vida é isso. Essa salvação que nós precisamos. Nós vamos sendo salvos de muita coisa, mas o nosso objetivo maior... Amém? Então, se você não sabe, você está simplesmente enrolando a pessoa e sendo enrolado. Como Jesus falou, olha, se um cego guiar outro cego, vai cair os dois num buraco. Um não sabe, o outro não entende. É a mesma coisa. Lê de novo e vê se não é isso que nós estamos falando.
E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar.
Vai ficar falando ao ar. Você não está falando, você está falando ao ar. Amém? Então, se você falar alguma coisa com uma pessoa, você tem que transmitir para aquela pessoa, né? Aquele sinal que a pessoa fala com o mudo, aquilo transmite, é uma linguagem, é uma linguagem, é a linguagem do mudo, né? O periquito tem a sua linguagem. O papagaio tem a sua linguagem. O macaco tem a sua linguagem. A macaca entende quando o macaco está querendo alguma coisa? Ela entende. O animal entende a linguagem deles. O boi. Amém? A nossa linguagem, isso que Jesus falou, vocês não estão entendendo a minha linguagem. Vocês não estão entendendo. Então, Paulo tinha essa intenção e eu acho que nós devemos ter a mesma intenção. Foi a intenção que Jesus teve, Paulo, todos os discípulos e nós também. Qual? Por isso é que eu pergunto, porque eu quero ver se você entendeu. E quando você entender, você vai poder, então, falar com outra pessoa, porque você entendeu. Amém, gente? Senão nós vamos ficar falando ao ar. Aqui, nós vamos louvar. Louvar o quê? Ao ar. Nós vamos pregar ao ar. Não, nós estamos... Eu tenho tido essa preocupação. Agora Deus dá uma visão. Deus tem dado visões tremendas. Deus dá uma visão. Com qual objetivo? Cada vez melhor. Você pega a visão. Pessoal, conta a visão e a gente entende a visão. Mas nós não nascemos entendendo. Aí conta a visão, a gente entende. Quanto o sonho a gente entende, quando o sonho não tem nada a ver, a gente também entende. Não é? Então, ele está presente. Outro dia, eu aqui orando aqui, eu pergunto muita coisa para Deus, Eu tenho incomodado muito. E eu preocupado aqui com alguma coisa, é que às vezes você fica assustado com a situação, né? Aí eu perguntando para Deus, Deus me respondeu claramente uma coisa. A minha preocupação era com relação a nós. Com relação ao povo, a igreja, o povo de Deus. Né? Deus me respondeu uma coisa interessante. De onde saiu? Na hora veio exatamente assim. De onde saiu? Saíram o Sirlei? Não foi do seu meio? De onde saiu a Carla? Não foi do seu meio? A dona Berenice? Não foi do seu meio? A dona Marília, não foi do seu meio? E foi falando. E foi falando muitos. Pronto. E Deus fala coisas profundas e pouco. Amém? Seu Zé, tu vês assim, sério. Já tem uma lista boa. Não saiu do seu meio? Daqui um pouco, se sair, o outro não sai do seu meio. Para onde eles estão? É? Então, de onde eu estou? De onde eu tirei, não foi do seu meio? Então, o seu meio. Não vou falar mais nada. Vocês entenderam. Então, se a pessoa, se a Carla se esforçou para fazer parte do meio... Se o Sirlei se esforçou para fazer parte do meio, é o que você também precisa fazer. E acreditar que ele está nesse meio. Amém? Se o seio, o meio, o povo... É daqui que ele tem tirado, ele tirou essas pessoas. Amém? Claro que para um bom entendedor, pinga letra. Foi só isso. Não foi daí que eu tirei? Não foi daí? Então continua. Então continua insistindo, continua trabalhando, porque daqui um pouquinho eu vou tirar mais. É, mas daqui um pouquinho eu vou tirar mais. Assim que eu entendi. Então, cabe a você, está ouvindo a trombeta tocar, então você que está ouvindo a trombeta, você que está entendendo, falando, eu quero fazer parte desse meio, porque qualquer hora... Quem sabe não sou eu. Né? Então eu quero fazer parte desse meio. Eu quero estar nesse meio. mesmo que muitas coisas parecem contrárias, mesmo que é a ovelha no meio de lobo, mesmo que as coisas sejam estranhas, mas eu vou me esforçar porque eu quero fazer parte desse meio. Amém? Eu creio na obra que Deus está fazendo. Eu creio na obra que Deus está fazendo. Pronto. Não seria uma coisa boba você perguntar? Não seria? São essas coisas que a gente passa a confiar muito nele, porque eu pergunto coisas difíceis. Eu pergunto coisas difíceis. De entender, de responder, eu pergunto. E Deus responde. Deus responde, de alguma maneira Deus responde. Né? Então a trombeta precisa tocar um som de tal maneira que o soldado precisa entender. É reunião de oficiais, reunião de sargentos. Amém? Está na hora do rancho. A trombeta toca, a corneta toca. E o soldado sabe o que tem que fazer. E é isso que Paulo está dizendo aqui, para nós aqui, que a gente ficar falando ao ar, falando em línguas, sem ninguém entender. Não. É muito mais importante mesmo, é que a igreja entenda, ela saiba o que ela precisa fazer, o que tem que fazer, o que precisa ser feito e o que a gente quer que faça. Amém, gente? Deu para entender? Amém. E agora? Você poderia dizer assim, o que nós precisamos fazer? Né? Porque até agora falou o que a gente precisa fazer. Mas não falou o quê? Falou? Falou o que a gente precisa fazer? Hã? Falou que a gente precisa fazer. Mas não falou o quê? Falou o quê? Ainda não? Falou o quê, Tony? Hã? Mateus 6:33. Quem já está doido para ir embora? Hã? Quem já está com pressa? Mateus 6:33.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Repete.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Você já achou? O quê? Já achou? E tem buscado? Tem buscado? Também não. Vou repetir. Ele disse assim, buscai o reino de Deus e a sua e as outras coisas sentadas. Não vos... Também não fica preocupado muito, né? Não inquietar com o dia, porque cada dia tem o seu mal. Insiste conosco, ele está insistindo conosco em que nós façamos o quê? buscar o reino e a sua e as outras coisas. Então, ela deixou bem claro que o alvo principal qual era? O alvo principal é o reino de Deus e a sua justiça. Pronto. Aí a pergunta foi feita, o Fred aqui respondeu sim. Eu perguntei para o Fred, qual é o objetivo, Fred? O objetivo, então, o reino de Deus. É, e nós temos buscado? Você tem buscado particularmente? Não. Por que você parou? Você começou a ter buscando alguma vez o reino de Deus? Já? Aí parou? Por quê? Você busca o reino de Deus? Bruno, de sério, você busca o reino de Deus? Não? Já buscou? E aí você parou? Você precisava, parou por quê? Não, você pode responder. Sim, nós estamos aqui para trocar as figurinhas, amém? Nós estamos aqui para conversar sem problema. Nós todos aqui estamos no mesmo barco. Mesma dificuldade. Todos nós estamos na mesma dificuldade. A pergunta que está sendo feita é o quê? Ele mandou buscar o reino de Deus. E as outras coisas não seriam dadas e que nós não deveríamos ficar inquietos com as coisas e que cada dia, todo dia vai ter coisa para você inquietar. Todo dia tem coisa para você inquietar. Se você for inquietar com as coisas que acontecem todo dia, que dia que você vai buscar o reino de Deus? Porque todo dia tem o seu... Aí as coisas de segunda-feira, tá, de amanhã, tá, etc., né? Nós já temos coisa marcada para quarta-feira, para quinta-feira, para sexta-feira, e assim vai. Todo dia tem... É assim? Que dia que nós vamos buscar o reino de Deus? Porque todo dia tem as coisas para poder. Aí, o alvo principal, qual é? É o que a gente precisa. Você tem buscado o reino de Deus, não? Arisson.
Eu acho que, na verdade, eu nunca busquei.
É, né?
Eu vivo assim de problema, tá? Então, o problema você...
Resolve ele.
Se tem outro, você resolve.
É.
Aí você vai resolvendo. Agora, falar que eu busco mesmo, não tem jeito, não.
É. Se incomodar com ele.
Incomodar, de falar, hoje eu não fiz nada pelo reino de Deus. Você passa a noite sem dormir por causa de doença, por causa do trabalho, por causa de tudo. Agora, se for por causa do reino de Deus, você deita e dorme.
Às vezes, aí está. Então, o que o Arthur está dizendo aqui é uma verdade, não só para ele, mas para nós todos, né? Para nós todos. Nós todos temos essa dificuldade. Então, automaticamente, naturalmente, a própria natureza obriga você se cuidar. Obriga você, como nós falamos de aí, do chifre queimado, né? Da menina que desmaiava. O homem tinha que botar o chifre para queimar, que era a única coisa que fazia a menina acordar. Era aquilo. Então, é natural, a própria natureza, já o seu filho está com febre, a sua mulher está doente, a conta no banco tem que pagar, as coisas estão acontecendo, e etc. Naturalmente, a gente corre atrás do mal de cada dia, das coisas que nos inquietam todo dia. E com isso, vai ficando aquilo que nós realmente deveríamos buscar, que era o reino de Deus. E nós precisamos buscar o reino de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está ali falando. É o seguinte, é que ele sabe que cada um tem os seus problemas, suas coisas, que inquieta você, que coloca você envolvido diretamente com eles, né? Mas nós precisamos buscar o reino de Deus. Apesar de tudo isso, a gente precisa buscar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, para nós, é a nossa salvação. É um alvo maior, é alguma coisa que Deus está oferecendo para nós. É alguma coisa que Deus está oferecendo melhor do que qualquer outra coisa. Melhor do que o seu casamento, melhor do que a sua empresa, melhor do que... Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não alcançar o reino de Deus? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Aí o mundo está nas suas mãos, Vitor. E você perdeu o reino de Deus? Perdeu o reino de Deus. Então, buscar o reino de Deus é o nosso objetivo maior. Amém? Agora, um detalhe importante, Alex, que você falando aí, eu lembrando aqui. Sabe o nosso maior problema? Como que a gente busca uma coisa sem saber o que é? Né? Às vezes a Mils perde alguma coisa lá, e eu fico, o que foi que você perdeu? Ela falou assim, ela fala, eu falo, mas eu não sei o que é que você perdeu, como que eu vou te ajudar a achar? Agora, se você explicar direitinho o que foi que realmente você perdeu, é mais fácil eu procurar, eu ajudar a procurar aquilo que você perdeu. Mas, por exemplo, como é que nós vamos buscar o reino de Deus se nós não sabemos exatamente o que é? O que a gente está buscando? O que a gente está querendo? O que é o reino de Deus para a gente buscar? Né? O que seria? Dá para entender o que eu estou falando? Vocês concordam comigo? Amém? Então, se eu estou buscando um avião, onde é que eu acho que eu devo achar esse avião? Né? Ou ele está no ar, ou então ele tem que descer no aeroporto. Então, tem quantos aeroportos no Brasil? Uma hora eu vou pegar esse avião. Uma hora eu vou descobrir. Mas eu sei o que é avião. Eu sei que é avião, eu sei como é que é, o que é, mais ou menos. Eu não vou procurar avião lá no show do Sertãozinho Chororó, vou procurar avião lá. Então, talvez a maior dificuldade nossa fosse isso. O quê? A gente está procurando uma coisa que... Você está procurando uma coisa que você não sabe o que é. Você está procurando uma coisa. Então, primeiro, vamos então tentar hoje, na próxima reunião, porque já está quase terminando, tentar descobrir o que significa o reino de Deus. Porque aí você vai buscar o reino de Deus. É, exatamente. O que o Arthur está falando, às vezes você não interessa, não precisa de vir mais. Amém? Você já buscou, você veio buscar, você já achou, né? O que você achou? Aí você fala, não, eu achei uma correntinha, um anel, um negócio, né? O que nós achamos da reunião? O que nós entendemos? É isso que a gente está querendo aqui, fazer com que nós entendamos perfeitamente. Agora, hoje, então, ficou bem claro uma coisa. O reino de Deus, tá. Vamos ainda falar alguma coisa para mostrar o que é o reino de Deus? Vamos? Então, o que seria o reino de Deus? Aquilo que você está buscando, não está buscando? Porque Mateus 6,33 aí, nós já vimos muitas vezes. Buscar o reino de Deus. E é o que o Aros falou, que ele passa o dia envolvido com uma coisa com outra, e ele realmente tem consciência de que não busca o reino de Deus. O Erickson falou, outros aqui também falaram, o Bruno falou, que tem consciência de que está envolvido o Eda, busca as coisas de lá. Ele está buscando resolver os problemas dele, que são muitos. São muitas coisas, né? Também na área da política. E, né? A gente tem muitas coisas para buscar, para poder ir atrás, para resolver. E o reino de Deus, como nós começamos a buscar, não deu certo, a gente largou para trás, largou de mão, não busca mais o reino de Deus. Amém? O que seria o reino de Deus? Dá o microfone lá para o Erickson. O Erickson, o microfone está aí perto? O Erickson vai falar sobre, para ele, o que significa o reino de Deus, né, Erickson?
Eu acho que é um lugar onde Deus reina. Então a gente procura...
Como?
Um lugar onde Deus reina. Então a gente procura esse lugar para que nós também possamos ser reinados por Deus, ser dirigidos por Deus. É um lugar onde Deus reina.
É um lugar onde Deus reina. Não. Tudo bem. E o Fred, para você, Fred, o reino de Deus, esse lugar é o mesmo lugar, tem que ser o mesmo lugar do Eric, né? Porque o reino de Deus só tem um. Então o Eric já sabe que é o lugar onde Deus reina. Deve ser o mesmo lugar, então, que nós temos que buscar, né? Qual, para você, o reino de Deus seria? O que é reino? O que é reino de Deus?
O Senhor sempre fala que o reino é o povo e o rei, né? Então, igual o Senhor estava falando, se eu sei que o reino é isso, é o povo e o rei, eu tô, como o Senhor fala, eu tenho que buscar fazer parte desse povo. O Senhor falou, acho que na última reunião... Então eu tenho que buscar fazer parte desse povo para fazer parte do reino de Deus. É isso que eu acredito.
Então, reino é por aí. Só que nós vamos ficar mais explicado, eu creio. Reino, se você for no dicionário, você vai encontrar isso. Presta atenção aqui, todo mundo. Reino é uma forma de governo. Não, é uma forma de governo na qual o poder, o soberano, é uma forma de governo onde o soberano é o rei. É uma forma, reino é uma forma de governo, uma forma de governo onde a pessoa que manda é o rei. Né? É é uma monarquia. Estado em que o soberano é o monarca. Forma de governo na qual o poder superior é exercido por um monarca. Forma de governo onde a pessoa que manda é o rei. É o monarca, é o rei. É o rei. Então, o reino de Deus é uma forma de governo onde Deus governa, onde Deus manda. Então, presta atenção. Nós estamos... Jesus chegou e falou assim, o meu reino não é o desse mundo. Então, nós... Se nós não alcançarmos o reino de Deus, nós estamos no qual reino? É, Para mim, buscar o reino de Deus significa que eu estou em outro reino. Concorda? Se Deus está falando para mim, busca o reino de Deus, é porque eu estou em outro reino. Qual o reino que eu estou? Quem é o rei? Qual é o soberano? Quem que manda no outro rei? Então, a princípio, nós fazemos parte. Quem é o soberano? Quem é o poderoso? Quem é que realmente manda? O poderoso, o soberano? Quem manda? É o diabo. Deus falou, olha, saia do poder do diabo e passa para o poder de Deus. É isso. O reino de Deus é tirar você de um poder e passar você para um outro poder. É isso. Deu para explicar? Está fácil, tá, não? Então, reino de Deus é me tirar de um reino que eu estou, me colocar em outro reino, me tirar de um, eu estou no, sob o jugo, né, no reino que eu sou obrigado. Deus falou, ó, se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos, então não tinha súdito dele aqui, não tinha ninguém para ele aqui, só tinha, todo mundo era contra ele. E aí então, o reino de Deus estava ali começando, ele falou, ó, chegou o reino de Deus. Deus estava reinando um homem, um homem. Deus começou a reinar um homem. Quem é esse homem? Jesus. Por que que reinava ele? Porque a vontade do outro não era feita. E ele então, ele se levantou contra o reino de Satanás e correu o risco. Mas ele conseguiu vencer e ressuscitou dos mortos. Ele, se ele venceu o reino de Satanás, se ele venceu, ele passou a ser, a ter esse reino de Satanás nas mãos dele, no poder dele. Então, ele domina sobre o reino de Satanás? Ele tem poder sobre o reino de Satanás? Tem. Ele tem poder sobre o reino de Satanás. Se ele quisesse acabar com ele hoje, acabaria. Se ele quisesse impedir que Satanás fizesse alguma coisa, ele poderia impedir. É isso que eu quero que vocês entendam. Que Deus reina. O reino de Deus chegou, existe. E o rei é Jesus. Então, sendo eu livre, porque ele... me tirou, me colocou assim, falou, você agora escolhe, qual dos dois reinos você quer? Você quer ficar no reino? Fica. Você quer o meu governo? Então você fica. É isso. Então, buscar o reino de Deus é arrumar um jeito de que onde Deus me governe, onde Deus me dirija. Eu vou deixando um e passando para o outro lado. Buscar o reino de Deus é você encontrar uma situação na sua vida onde o governo seja de Deus. Então, você vai encontrar muita dificuldade, claro, muita dificuldade. Claro que você vai encontrar muita dificuldade. Mas é possível? É possível. Quais as dificuldades que nós vamos encontrar? Olha, eu expliquei de novo. Eu vou dizer, então, buscar o reino de Deus, então, é você sair de uma situação para outra. A princípio, quem nós estamos no reino do diabo. E quando eu começo a não obedecer o diabo, eu posso, porque eu, mas primeiro, para mim fazer isso, primeiro eu preciso chegar e dizer, Senhor Jesus, eu acredito no seu poder, acredito na sua força, Eu acredito, agora a partir de hoje, é o seguinte, eu não quero mais aquele rei não, o senhor vai ser o meu rei. Ah, você quer vir mesmo, Rocinho? Quero. Então tá, então vem. E eu vou te dar, o que você precisar, você fala comigo. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar, eu preciso pegar nele, porque o outro não é fácil não. Amém? Se, aí, para mim, sair de um, eu tenho primeiro. É, deu para entender? Para mim sair daquele, às vezes a gente quer sair, mas ainda não. Se converteu, que das trevas eu converto à luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Jesus, o Senhor é o meu dono. O Senhor, olha, receba, olha, eu quero o Senhor, né? Eu quero entrar, eu quero seguir o Senhor, então vem, pega a sua cruz e siga-me, amém? Vem comigo. E aí eu estou desse lado, e o outro lado não tem mais poder sobre mim, e o outro lado vai ficar debaixo dos meus pés, eu só faço o que eu quero, amém? Eu não faço mais o que o diabo quer. Ah, mas então por que você faz ainda muitas coisas erradas? O problema é meu. Por que você ainda faz muita bobagem? O problema é meu, minha filha. Amém? Mas aos poucos, conversando com o meu novo rei, conversando com o meu novo senhor, aos poucos, eu estou deixando de fazer muita coisa. Amém? Quando eu vim para cá, ele me recebeu todo lascado, todo sujo, envolvido com tanta coisa, com tantos problemas, sem entender nada. E ele me recebeu. Falou, vem, siga-me. E eu chego nele, Senhor, e agora? Senhor, e agora? Senhor, e agora? Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Agora, eu sei, amém? O que eu quero, eu sei quem é o meu Deus, quem é o meu Senhor, amém? Eu sei, porque eu resolvi, Jesus, te eleger como, hã? Não tem. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Amém? Amém? Então, essa decisão, primeiro é isso. Eu chego e não levanto o meu braço. Eu chego e não me converto ao Senhor. Eu chego, aí eu começo a caminhar. Todo sujo, todo cheio de problema, todo cheio de defeito. Amém? Eu estou caminhando rumo à terra que Deus me prometeu. Eu sei. Mas é só eu? É só eu? Não. Tem muita gente comigo. Tem muita gente comigo. As pessoas, porque eu vou caminhando e vou influenciando. Não, Taná? Não foi assim que você começou a buscar o reino de Deus? Não foi assim, Alisson, que você começou? Então, nós, aqui, a trombeta está abrindo os nossos olhos. Para quê? Para que você... Espera aí. Quanto mais perto desse rei eu ficar, quanto mais eu entender esse rei melhor, quanto mais afinidade eu tiver com ele, se eu puder, eu quero ser o braço direito dele. Se eu puder, eu quero estar com ele o tempo todo. Amém, gente? Isso é que é buscar o reino de Deus. Então, Senhor, qualquer coisinha, Senhor, Senhor, e agora? Guia-me, dirija-me, ensina o caminho que eu tenho que andar. Ali eu leio um salmo, aprendo. Eu leio alguma coisa, eu aprendo como chegar até Ele. Eu leio, eu aprendo a orar, eu aprendo a louvar, eu aprendo muitas coisas que está me ajudando, coisas que estão me ajudando a fazer parte do reino de Deus. Tem problema? Tem. Tem os males de cada dia? Tem. Muitas são as nossas aflições. Mas o meu objetivo maior é colar nele, andar com Deus. Porque você, quando envolve com o reino do mundo, você afasta do reino de Deus. Quando você envolve muito com o reino do mundo, você se afasta do reino de Deus. Amém? Muitos objetivos nós vamos ter. Muitos objetivos nós vamos ter. Mas todos os objetivos que nós tivermos vai nos levar sempre para o reino de Deus. Esse estado, esse lugar onde o rei, quem manda, é Jesus. Amém? Parte desse reino está aqui. A maior parte dele está, já está. Por isso é que Deus falou comigo: de onde eu tirei o Silei? Não foi do seu meio? De onde eu tirei a carne? Não foi do seu meio? Amém? Então, dá para a gente entender perfeitamente que existe o reino de Deus aqui. Existem pessoas querendo ser dirigida por Deus, ser guiada por Deus, preocupada em que o seu Senhor, Senhor quer dizer dono, Senhor quer dizer dono, que o nosso Senhor. Amém? Agora, por exemplo, quem tem Maria como rainha, não vai se preocupar em ter Jesus como rei, né? Quem tem São Francisco como chefe, não vai se preocupar em ter Jesus como Senhor. Amém? Quem tem a criatura, dispensou o Criador, essa tem que ser uma pessoa, uma preocupação de quem quer ser o reino de Deus. Amém? O reino de Deus. Porque Deus vai me tirar, eu acho que São Francisco não é capaz de me tirar das mãos do diabo, não. Do poder de Satanás, só tem uma pessoa capaz de fazer isso. Só tem uma pessoa no céu e na terra que é capaz de fazer, tirar você do poder, do domínio, do governo, de lá e passar você para cá. Amém? Então, Senhor, aí sim, me liberta, solta as cadeias. Tem coisas que estão me atrapalhando, estão me incomodando. Aí, na nossa oração vai ser diferente, nosso louvor vai ser diferente. Amém? Deus falou conosco? Falou? Tem mais de hora que nós estamos falando. Amém? Ainda bem que eu não tossi muito. Né? Começamos a tossir. Né, Tainá? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Alice? Então, você tem buscado o reino de Deus? Tem? Tem. Amém? Não pedi na reunião. Amém. E as outras coisas que nos têm afligido, as coisas que nos têm afligido, Deus nos livra? Livra. Ele quer tirar todo impedimento, tudo aquilo que está impedindo você, Ele tira. Ele livra. Solta as cadeias, solta as cordas, né? Solta tudo. As minhas preocupações, alguma coisa que tem me impedido chegar até Deus. Certamente o inimigo vai querer colocar obstáculos, atrapalhar, né? Atrapalhar, criar problemas. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Se a nossa oração, Jesus, tem sido atenção, é importante a oração. Se a nossa oração, o nosso ensinamento, se as palavras da nossa boca, bem baixinho o som, hein? Se as palavras da nossa boca, meditar do nosso coração, sejam, não sejam sem sentido, não sejam sem sentido. Como Paulo nos alertou aí, através do Espírito Santo, é que a gente procure entender esse mistério. Ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus, ser ensinado por Deus, isso é o reino de Deus. Obrigado, Pai, porque muitas coisas o Senhor nos tem ensinado. O Senhor nos tem ensinado, e aquilo que ainda nos falta, aquilo que ainda nós temos que entender, certamente o Senhor nos dará o melhor do leite, o melhor das flores, das coisas preciosas, coisas que o Senhor tem guardado para a igreja, para o reino. Coisas que o Senhor realmente separou. E só dará, só será realmente revelado os mistérios de Deus ao reino, à igreja, ao povo cujo soberano é Jesus, ao povo cujo Senhor é Deus. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado, Pai, é que o Senhor tenha muita paciência conosco, tenha muita misericórdia dentro da gente. Muitas são as nossas dificuldades para entender, para compreender, mas eu acho que tudo tem nos mostrado na direção certa. Isso nos conforta, nos alegra. Cada dia o Senhor tem algo para nos ensinar, para fazer com que a gente saia das reuniões animados e que nós tenhamos, Pai, com isso, né, o desejo de voltar. E saber que o Senhor fala aos nossos ouvidos. E que a vontade do Senhor tem sido feita. As nossas aflições do dia, os males do dia. Ninguém melhor do que o Senhor sabe. Ninguém melhor do que o Senhor. Mas nada disso pode impedir o seu povo de caminhar. Nada pode impedir o seu povo de alcançar a estatura do varão perfeito, alcançar a plenitude do conhecimento de Deus. É para lá que nós estamos caminhando. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém? Amém. Amém. Nessa canção, nessa música que nós vamos tocar, procura fechar os seus olhos. E se você nunca decidiu pelo reino de Deus, decida agora. Se você nunca entendeu isso, entenda agora. Eu decidi, Jesus. Eu já decidi. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro reino que me serve, não. Não há outro. Eu quero, se o Senhor não ouviu ainda dos meus lábios, quero que o Senhor ouça agora. Eu estou decidido, verdadeiramente decidido, o teu reino. Eu quero que o Senhor seja para mim o meu Senhor. Te eleger, te colocar, ó Deus, acima de tudo na minha vida. Seja o Senhor o meu Salvador. Salva-me. Solta as cadeias correndo. Salva-me, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Eu gosto. Eu entendo. Eu gostei de tudo que eu ouvi. Eu concordo com o Senhor. Amém. Amém. Amém.
Uma aliança que faço por amor.
Amém. Todo mundo bem forte.
Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor.
Hoje eu me sinto no reino. Eu me sinto no reino, Senhor.
Eu quero
que o Senhor tenha um direito.
Somente o meu.
De me corrigir, de me ensinar.
Para isso empenho minha palavra. Uma aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida.
Amém, amém.
Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre o meu louvor.
Nós tivéssemos reencontrado. É como se Deus tivesse aberto os nossos olhos para aquilo que estava ficando para trás, talvez. O que é mais importante é que nós não nos afastemos do nosso Deus. Amém? O nosso Deus seja sempre o nosso. Nosso Deus. Amém. Amém. Amém.
Deus é o Deus maravilhoso. Reina aqui em mim. Vou poder saber amor. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus.
Você estava cantando?